abençoando você. 92 FM.
Não importa como amanheceu o seu dia, Deus está ao seu lado e tem uma palavra para você.
No ar, gotas de encorajamento.
Oferecimento Quarupi, clique na qualidade.
Está escrito Provérbios 10, versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. Da boca do justo jorra vida, palavras que edificam. E todas as palavras têm uma consequência, ou positiva ou negativa. A maneira de como falamos, que adotamos, produzirá consequências. Isso é fato. A consciência desse fato pode nos ajudar a refletir sobre a forma correta de falar e assim evitarmos muitos transtornos e dissabores, especialmente nos relacionamentos. Por isso, Salomão escreve em Provérbios, capítulo 15, versículo 1: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando alguém já está emocionalmente alterado, a maneira branda de falar irá aplacar o sentimento, de acordo com a palavra de Deus, desviar o seu furor. Por outro lado, uma palavra dura, ela suscita a ira. Portanto, nós precisamos aprender com a sabedoria bíblica, bem como a humildade de Cristo, para sermos brandos em nossa forma de falar. É por isso que em muitos casamentos, a maior parte das tentativas de discutir a relação termina em briga. As emoções já encontram-se carregadas. Para piorar, as palavras duras só aumentam a ira já represada dentro do cônjuge. Depois de alguns anos de ministério pastoral e aconselhamento, eu comecei a entender um pouco mais sobre por que as mulheres se queixam tanto com seus maridos sobre a forma de falar. A célebre frase: não é o que fala a você, e sim como você fala. Então, as palavras muitas vezes duras, que são repetidas para machucar, humilhar, nós precisamos fazer uma revisão de vida urgentemente, principalmente nós os homens. Nós precisamos ser altamente seletivos no falar, falar menos e ouvir mais. E quando falar, abençoar, acrescentar, encorajar, inspirar, e não ferir, machucar, desqualificar. Não faça isso, por favor. Não adianta ser excessivamente duro em exercitar direitos e opiniões. Gente, não vale a pena entrar nessas brigas. Política, religião, futebol, não vale a pena. Muitas vezes as consequências da nossa falta de sensibilidade no falar são desastrosas. Então, nós precisamos, mais do que nunca, colocar um filtro na nossa fala e falar para inspirar, para abençoar, buscar de Deus graça e sabedoria. No Novo Testamento, nós temos a inflexibilidade que trouxe grande dano à igreja de Jesus, separando dois gigantes do apostolado aos gentios, Paulo e Barnabé. Decorrido alguns dias, Paulo e Barnabé tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades que temos anunciado a palavra do Senhor. A Barnabé queria que levasse também João, chamado de Marcos. Mas Paulo não parecia razoável tomar consigo aquele que desde a Panfilia tinha se apartado deles e não tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendando os irmãos à graça do Senhor. E foram para a Síria e a Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos 15, 16 a 40. Barnabé queria dar uma segunda chance a João Marcos, uma vez que na primeira viagem missionária ele havia desistido logo no começo. Paulo, por sua vez, acreditava justamente por ter desistido, Marcos não poderia ir nessa segunda viagem missionária. Vejo gente advogando a causa dos dois lados, há quem defenda o coração de Barnabé, com quem acredita que os outros, e há quem defenda a coerência de Paulo, de que a viagem missionária é um grande desafio, pelo comportamento errado da primeira viagem. Marcos ainda não estava pronto para a convocação. Eu particularmente vejo um pouco de razão em cada um dos dois, mas a questão é quem tem a razão. Trata-se da sensibilidade. Cada um foi flexível em seu posicionamento e pela discussão de quem seria ou não o ajudante, perderam a companhia principal, a parceria que Deus havia gerado desde o início. É preciso entender que relacionamentos valem mais do que ter razão numa discussão. Não queira ficar ganhando discussão, você não ganha nada em ganhar uma discussão. Então, é melhor evitar as discussões. Nós precisamos, sim, de confronto muitas vezes, mas não de afronta. Existe uma grande diferença entre confrontar e afrontar. O que às vezes está acontecendo é afronta e não confronto. O confronto traz cura, o confronto traz reflexão, o confronto traz libertação, arrependimento. Agora, afronta. Afrontar significa machucar, humilhar. Chega de afronta. Precisamos, como chamou Charles Swindoll, um escritor que eu gosto muito de ler, nós precisamos mais de carinho ou afrontação, e não de afronta. Que Deus nos dê graça e sabedoria nos relacionamentos para que nós possamos viver uma vida debaixo da graça de Deus. Que Ele nos ajude em tudo. Senhor, eu oro, eu apresento a vida de cada ouvinte nessa manhã. O Senhor sabe das lutas, dos desertos, das crises de relacionamento, de discussões que não levam a nada, mas dá-nos a Tua graça, Senhor. Dá-nos a Tua graça e sabedoria no falar, sabedoria para ouvir, para entender.
Cuidando de mim, de um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o Teu anjo vai me alimentar. Te adoro. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso formar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Não preciso ver fenômenos. quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar.
Na 92, Ariane, deserto, vamos superando os desertos da vida.